mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
Causando o maior rebu na doca do ver o peso no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Está começando agora mais um bate-papo musical e esse mês é especial. Ela, que é a diva paraense, que leva a nossa música pro Brasil e pro mundo. Ela é professora, ela é mãe, ela é vó, ela é poetisa, ela é compositora, cantora, ela é tudo. Dona Onete, vamos falar o nome completo. Ionete da Silveira Gama. Olá, seja bem-vinda, Dona Onete.
Oi, eu sou Dona Onete, lá em Garapemirim, chamada como Professora Onete, mas o cenário musical me deu este nome de Dona Onete, que agora eu já tenho vezes que até esqueço que eu sou a Dona Onete mesmo. Gente, eu estou aqui, quero me perguntar algumas coisas sobre a música, sobre muitas coisas, e a gente está aqui para explicar.
São muitas perguntas, afinal, são 77 anos e tem toda uma história linda, começando desde quando era criança, que eu soube que a senhora cantava para os botos, né? Como é essa história? Conta aí pra gente.
A história do boto é assim, eu sou marajoara, nascida em Cachoeira do Arari, vim para Belém com 4 anos de idade. Aqui nesses meus 4 anos de idade, cheguei em Belém, tudo bem. Eu estudava, quando depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei com uma avó que tinha uma filha que morava em Garapemirim, no Rio das Flores. Todo tempo a minha avó de férias ia para lá, para casa dessa tia no Rio das Flores, em Garapemirim, e me levava. Desde pequenina, assim, de uns 10 anos, porque a minha mãe morreu, eu fiquei com 9 de 10 anos. Aí quando ela me levou com 10 para 11 anos, ou 11 anos para 12, eu não lembro bem, eu já tinha tirado a quinta série que eu estudei no Doutor Freitas aqui. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, morando numa cidade, para um rio que só passava os marabaenses, mostrando o banzeiro, que é essa música que agora, com esse título do meu CD, é Banzeiro, que é o banzeiro. Eu pegava um casco e saía. Eu não sabia se qual era a popa, qual era a proa, pro lado que virasse. E a minha tia ficou apavorada porque um banzeiro, uma canoa no banzeiro. E é costume das crianças no interior, naquele clipe, você vê, quando o barco passou, as crianças pularam no casco e foram pegar o banzeiro do casco. Isso é muito comum, é uma brincadeira muito sadia das crianças do interior. Eu vi um boto, o boto passou no banzeiro, né? Ele passou. No outro dia, o boto não, já não tinha banzeiro, o boto passou de novo. Aí eu comecei a cantar pro boto, eu não tinha o que fazer, não me deixava fazer nada. Aí eu tinha, do lado da nossa casa, tinha um jambeiro, jambo rosa. Tava umas pencas lindas. Eu não podia comer porque fazia mal com açaí. Nunca podia comer porque eu queria tomar açaí e a tia dizia que fazia mal. Crendices populares, né? Que agora acabou, né? Então, eu ficava com aquele jambo todinho, cachos, enfeitava a casa, fazia emoção de coisa. Não tinha mais onde eu colocar jambo.
Cheirosa.
Aí começou a passar o boto, eu comecei a jogar jambo pro boto. Primeira vez era jogando jambo, jogava os cachos de jambo, não boiava. E todo mundo dizia que boiava, mas não boiava. Não vinha à tona. Aí eu comecei a apanhar as flores da minha tia. Já não era mais da minha tia, já era de toda a vizinhança. Eu saía cedo apanhando as flores pra jogar na água pro boto.
E cantando?
Cantando Dalva de Oliveira, música de Dalva, de Dorival Caymmi, de Ângela Maria, Emilinha Borba, Nelson Gonçalves, todos eles, Calbi Peixoto, cantava essas músicas pro boto. Eu, pra mim, aquilo, eu me sentia uma poderosa, sabe? Meu
Sim.
público. Eu acho que foi meu primeiro público. Aí, um dia era um, depois dois. Aí minha tia ficou apavorada.
Vários botos
começaram a vir chamar a atenção delas, idosas. Acaba com isso, Lucinda. Tira essa menina da beira do rio, que esses botos vão levar ela, não sei o quê. Aí a minha tia mandava chamar pajé. Isso eu já contei para muitas outras. E os pajé me passavam alho, me botavam brebe no pescoço e tanta coisa. E eu dormia. aquilo pra mim, o mãe ria depois que eu tava apresentando uma peça de teatro, sabe? Aquilo pra mim parece que era uma peça. E o jambeiro ficando sem os seus cachos porque eu jogava. Aí até um dia que já não tinha mais pajé que quisesse vir na minha casa, porque aqueles já achavam que aquilo era uma coisa minha, implicância, mas não era implicância. Os botos vinham, eles faziam fá, fá. E eu dizia, quando eu crescer, eu vou namorar com vocês, sabe? Com um de vocês, eu quero o mais bonito, fazia promessas. E aí, o que aconteceu? Que a minha tia, não é 2 meses de férias, eu era para passar 3, só passei 2. Mandou eu ir embora para Belém. E quando eu voltei lá, eu já tinha 11 para 12 anos. Aí já foi a história do Banguê, que já não era mais, eu não cantava mais para os botos. Já fui ver as festas de Banguê depois da ladainha, adorava uma ladainha. E essa história que o Banguê agora, e eu estou colocando o Banguê há mais de quase 70 e tantos anos. Viu? Tudo que eu fiz, que eu pensei que nunca ia servir para nada, serve. Hoje tem uma novela que vai acontecer agora na Globo, com Glória Perez, e a música do Boto, Namorador das Águas do Maiauatá, que eu falo, né, que era lá no Rio das Flores, vai para a novela. A música, porque ela faz uma música de uma história de um boto que engravidou. A dita história que eu... Muita gente dizia, para com isso, não tem medo. Ela é menina, ela ainda não menstruou. Como é que se quer que boto vai querer já ela? Ele é mais avesado para esse lado. O sangue da menstruação chama a atenção do boto, sabe? Você vai numa canoa, que é uma pessoa que tá menstruada, ele vai dando de cabeça assim na canoa.
Então isso é só lenda,
é? É verdade, é comprovado, viu? Ele tira a brincadeira com os idosos, ele dá de cabeça na canoa dos idosos, os idosos dão remada neles. Eles são muito brincalhões. É um tipo, dizer, ah, é golfinho? Não, não é golfinho. Eles são da mesma família, só que o nosso é daqui e o golfinho é de lá. Mas o golfinho agora já invadiu as nossas águas, sabia?
A senhora descreveu todo esse lendário, todas essas verdades. Sim. Que a senhora viveu nas suas músicas.
É. Aí quando eu fiz o Grupo Canarana, que eu já era secretária, não, antes de eu ser secretária de cultura, eu fiz o Grupo Canarana. Eu ainda estava lecionando. Aí os rapazes de Garapé-Mirim não queriam dançar porque isso não era coisa de homem. Requebrar. Eles também não levavam a tradição que tinha lá. Eles não queriam dançar ao vivo, essas coisas. Aí eu fui tirando da cabeça deles, como bailarino, como ganhava bem uma pessoa, um bailarino. E que isso era só uma alegria. Foi o que demorou. Já era inscrição para dançar no Canarana, quando o Canarana ficou famoso. Aí eu tinha a 8ª série na minha mão. 7ª série de rapazes de 17, 18 anos. Moça também dessa idade. Aí eu comecei a fazer eles dançarem e formamos o Grupo Canarana, que tem mais de, acho que agora ele deve ter uns 30 anos. E as músicas agora eu tô cantando, como Tipiti, muitas mulheres, esse do Boto.
A senhora já tem dois CDs, né?
Dois CDs.
E o primeiro, como foi assim, fazer o primeiro CD?
O primeiro CD eu trouxe porque todas as vezes que eu ia em algum lugar me entrevistar perguntando, Nete, o que é carimbó chamegado? O que é carimbó chamegado? Aí eu tinha que explicar o que é o carimbó chamegado, como é que são os músicos de Garapé-Mirim. Aí o que aconteceu que agora eu provei com a música no meu primeiro CD, que é aquela que diz assim, que carimbo é esse de toque maneiro, gostoso, brejeiro, de onde é que tu vem? Que eu compus, né? Eu ia dizer, vim de Garapé-Mirim pra cantar aqui em Belém. Era isso que eu ia dizer no meu CD. Como o CD era eclético para todo mundo, para o mundo inteiro. Quando o Marco André ele me colocou pela primeira vez, eu estava gravando no estúdio. Dona Nete, vamos tirar esse Garapé-Mirim, arranja uma outra frase para colocar. Primeiro, agora eu posso falar de Garapé-Mirim, porque eu já estou, como diz, empoderada, como o pessoal fala, né? E continuo falando.
Mas não queriam que a senhora
tirasse? Não, aquela hora, porque era um CD que eu tinha que mostrar fora do Brasil. Ninguém ia saber o que é Garapé-Mirim, né? Onde fica, não sabe nem, às vezes, nem onde é o Pará, né? Aí eu achei que ele estava certo. Aí eu peguei, mudei só ouvindo o baixo Tocantins, que é lá. Baixo Tocantins é lá, a Zona Guajarina, que é lá. Aí eu disse, vindo Baixo Tocantins pra tocar aqui em Belém. Pronto. Aí Baixo Tocantins eles lá conhecem, fora do Brasil conhecem. No Rio, em São Paulo, tudo conhece quem é o Baixo Tocantins.
Mas hoje a senhora já...
Não, canta, não tem. Eu, fala, do jeito que eu canto, todo mundo aceita agora. Pois é, então agora eu cantei. Aí eu vou dizer que um tambor é couro de cobra, do couro de viado, de um pedaço de panela, fiz um banjo improvisado. De uma cuia eu fiz uma maraca com lágrimas de nós. Nossa Senhora, que a gente nem sabe, mas ainda existe essas pérolazinhas na rua. Aí eu vou dizendo, de uma lata eu fiz um milheiro, da raiz da sapopema, que é uma raiz da mata, que é fofinha, fofinha, construí minha viola. E é a música mais cessada do meu primeiro CD.
Isso enriquece, sabe, esses nomes que não são tão conhecidos do restante do país. Eu acho que enriquece a sua música, porque traz algo novo. A Amazônia tem muita coisa nova, né? Muita coisa que ninguém conhece. Esses próprios termos, né?
E traz um trabalho de pesquisa para a língua portuguesa.
Sim, sim.
Quando eu fui fazer a virada cultural, a primeira eu cantei todo o carimbó do jeito que eu fui lá, que sou Jorge Amburana. Aí, depois que eu voltei para cantar, outro ano, a virada cultural, toda vez que eu cantava, dizia, Dona Onete veio de Belém do Pará, arrasou com as suas músicas folclóricas. Depois eu digo, o que é folclore é bonito. Aí eu me calava. Da outra vez eu fui cantar, Dona Onete veio aqui no São Paulo, arrasou 20 mil pessoas lá no Largo do Arouche, cantando as suas músicas exóticas. Aí eu dizia, meu Deus, ah, exótico é aquilo que só tem aqui. Eu me conformava, engolia em seco, tomava um copo d'água e engolia, porque era isso mesmo que eu tinha ido mostrar. Para eles que não conhecem nada da Amazônia, o que eu ia mostrar. Sabe, era lindo, mas eles não entendiam. Eu tirei que devo mostrar esta Amazônia do jeito, do Pará, que é nossa região, do jeito que ela é. Uma flor do cabelo, uma boca pintada, uma saia rodada, pé no chão. Não lembra uma mulher dançando carimbó? Sim. Já vem na... Faz lembrar o quê? Faz lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê, né? Dos nossos velhos compositores. Então, é isso que eu quero, que a nossa história, a nossa língua portuguesa, desça um pouquinho, vá buscar, garimpa, me mostra pro teu professor ou pro teu aluno, para ele não servir depois de ele não saber. Porque você chega, pensa que ele tá, o caboclo também tá achando que você também não é sabido. Entra em conflito as duas coisas.
Você estava falando dos termos ali nos bastidores que eu achei interessante saber.
É.
Malamar.
É, eu estive em Guarapemiri, me fizeram muitas coisas, fui para a câmara, recebi o título, vários títulos. Voltei para onde fazia a cultura, o centro cultural, cantei 4 músicas e fui muito elogiada, muito. Deus o livre, era foto para tudo que era lado. Aí uma pessoa disse para mim, uma senhora, professora Nete, a senhora fala de Guarapemiri, mas Malamá, né, que a senhora quer dizer, Malamá, ela queria que eu falasse mais. Eu disse, não, meu amor, eu não falo Malamá, eu até que estou falando bem, porque quando me dão um tempinho, você pensa o tempo numa rádio é corrido, o tempo numa televisão é 5 minutos, 10 minutos. Tão Malamá que eles falaram, é assim, se tem uma mancha numa roupa, tá aquela mancha bem forte, né? Aí a pessoa passa isso, passa aquilo, aí depois a pessoa olha, será que sumiu? Aí a pessoa vem e diz assim, não, Malamá tá aparecendo com esse pouca coisa, tá mais o jeito da fazenda.
Eu acredito que seja mais ou menos, mas é mais pro
ou
menos.
Ou mais pro
né?
menos, é.
Ah, tá.
Ah, é muito interessante
isso. Eu acho lindo isso.
No meio das minhas frases, eu falo que é pra uma frase de efeito, que é pra depois a pessoa me perguntar, eu provoco. A pessoa vai pensar depois e diz, será que a Dona Nete falou errado? É pela provocar. Dona Nete, o que é tal coisa? Aí eu digo, é isso. Que eu não quero que essa língua portuguesa também atrapalhe muito no que eu falo do interior. Se eu estou representando um Pará, que vem lá do oco dos igarapés, eu não posso só falar na língua, sei falar com a linguagem do nosso povo. Estou fazendo uma música que sobre o amor reciclado. Aí entrou em conflito com muita gente. Eu deixo primeiro criar uma dúvida, uma celeuma, uma expectativa, qualquer coisa. Aí um rebu, né? Vira ali um rebu. Aí o que aconteceu? E fico. Dona Nete, o que é amor reciclado? Eu digo, gente, vou ter que explicar todas as vezes o que é isso. Porque eu também fico neste meio de amor. Eu não quero falar porque o homem fez isso, porque não sei o quê, né? Essa história eu canto de outra maneira. Eu só quero cantar o amor, assim, pras pessoas, dar um certo recado, porque eu já passei por muita coisa, eu tenho 7 décadas, né? Mas eu tô quase na 8ª, né, pra falar. Aconteceu agora, o Marcelo D2, quando eu fui agora na Fátima Bernardes, eu tava cantando, ele veio e se sentou no chão e disse, Dona Nete, me faça um cafuné. Me deu um beijo na minha cabeça aqui. Eu acho que ele já ouviu eu fazer alguma coisa, que eu tenho esse costume. Eu fiz o cafuné e dei o beijo. E dei uma flor de jamburana pra ele comer, assim. Ele saiu maluco procurando água, dizendo que tinha dado uma liga nele. E à noite levou uns amigos dele pra assistir o meu show. Me ligou. foi lá e disse: mulher, tu é muito poderosa. Eu disse: não, poderosa é Nossa Senhora. Eu sou somente uma mulher que está mostrando o seu trabalho.
Hoje estamos terminando o primeiro bloco, mas a gente sempre termina com música. Escolha aí uma música do primeiro CD do Feitiço Caboclo.
Ah, do Feitiço Caboclo. É a música que eles se identificam muito. Quando não é o Chado da Macuaré, é uma música que pergunta: quem é essa mulher? Que agora todo mundo pergunta a mesma música: quem é essa mulher, gente?
Vamos de música: quem é essa mulher?
Quem é essa mulher? Me diga, garçom, que aparece e desaparece nas noites de lua, seduz e vai embora, deixando no ar o seu perfume. Aquela boca vermelha, melancia era o batom, o perfume gostoso é o encontro da Avon. Um sorriso bonito só pra me conquistar, depois de várias geladas a convidei pra dançar. E quando a gente dançava, ela sussurrava palavras que eu não posso falar. Segui os caminhos da sua sedução, fez bem pro meu ego e pro meu coração. Quero rever essa mulher, não sei o seu nome, o seu endereço, o seu telefone. Só sei que um dia eu vou lhe encontrar numa noite de lua. E quando a gente dançava, ela sussurrava palavras que eu não posso falar. Segui os caminhos da sua sedução, fez bem pro meu ego e pro meu coração. Quero rever essa mulher, não sei o seu nome, o seu endereço, o seu telefone. Só sei que um dia eu vou lhe encontrar numa noite de lua. Essa mulher, eu não sei o seu nome, nem o seu endereço, nem o seu telefone. Só sei que um dia eu vou lhe encontrar numa noite de lua.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Te mete, te joga. E vem, 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 vem com a gente. Toma banho de chuva, toma banho de cheiro. Depois se joga no banzeiro.
Voltamos com o nosso bate-papo musical aqui, entrevistando a nossa querida Dona Onete, a nossa diva Dona Onete. Tem toda uma história de luta pra contar, é uma mulher empoderada, como a gente já falou. E é uma mulher que é mãe, é bisavó. Nossa, conta aí pra gente aí.
Gente, a minha história nessa parte, eu vivi 25 anos casada, mãe de dois filhos. 25 anos, não é que eu fosse maltratada pelo meu marido, não. tinha comida na geladeira, tinha carro na porta, tinha tudo, tudo, tudo. Mas eu acho que eu tinha essa estrada para seguir. Parece que alguma coisa tinha na minha vida muito mais além, no fundo daquele túnel. Se eu cantava, ele brigava. Se eu ia para a escola, era no relógio. Se era, sei lá, um ciúme doentio, que hoje em dia está dando mais trabalho para a Lei Maria da Penha, mas eu não podia dar queixa porque ele me dava de tudo, ele não me batia, não é? Era assim, era velado, era uma coisa velada.
Era aquela violência psicológica.
Né? Chegou a doutores, até juízes, que das grandes lutas que eu já era do movimento de professores, eu entrei na luta, não pedi licença para ele. Quando eu disse que eu ia lecionar de quinta, que eu lecionava só de primeira a quarta. Quando eu disse que eu ia lecionar de quinta a oitava história, porque eu tinha feito um curso no moderno, e fiz também para lecionar de quarta série de ginasial para primeiro grau até oitava série, eu fui professora de técnicas de comércio. Fiz o curso técnica de comércio. Por essa minha coisa de eu saber tanta coisa e fazer o curso de história, eu vou dar história. Toda a história quase do ginásio era minha, de quinta a oitava série. Só não podia ser toda. E também ainda tinha estudos amazônicos. Quer dizer, eu fiz também o outro curso de estudos amazônicos. Nesse período eu fiz defesa civil. Eu saía da minha casa e ia fazer na marra. Eu deixava tudo mais ou menos, já tinha uma filhinha que já se fizesse um bife, ele ia passava, que o meu filho estudava pra cá, pra Belém. Quer dizer que eu fui no meio de toda aquela maresia, daquele banzeirão da vida, virando aquela virada, que era um verdadeiro banzeiro. Eu fazia tudo isso. Então eu já tinha tudo isso. Eu tinha 240 horas, depois 280 horas. Aí causava briga em casa, porque eu tinha de corrigir. Ele queria que eu fosse a cozinheira, em casa não entrava uma empregada, porque uma pessoa para me ajudar, porque ele não comia da mão da empregada. Era uma coisa, expulsava as pessoas da minha casa. Aí eu achei que não era mais ali, eu já estava no movimento. Eu entrei de cabeça porque eu acho que era aquilo que eu queria. Eu queria dar um bu na minha vida, eu queria sair daqui, mas tinha medo. Porque eu saí do poder da minha avó, tudo para casar com aquele homem. Mas eu tinha um medo, não financeiramente. Para não me prostituir, eu tinha que ter a minha grana com dois filhos. Então, o que eu fiz? Saí um dia e disse, eu estou trocando uma mulher de 40 por duas de 20. Aquilo, eu achei que foi uma das maiores humilhações. Se todo mundo, quando eu passava, eu dizia, mulher, mas tu é muito bonita. Mulher, tu não anda, tu desfila. Eu ouvia aquelas coisas, mas eu honesta. Quando um dia me deu coragem. Aí eu ia fazer 25 anos no mesmo ano. Dessa frase que ele me falou, hoje em dia tem gente diz assim, Dona Nete, se ele lhe visse hoje, eu diria, agora não interessa mais nada disso. Então tudo que eu sentia, eu ia jogando nas minhas músicas. Hoje eu estou só reciclando algumas palavras, algumas coisas das músicas que eu canto, sabe? Eu fui escrevendo e guardando. Um dia me chamaram para me ser mestra, porque eu fui dar aula para duas moças que eram daqui. A Esperança e a outra amiga dela foram aprender cultura. Lá que surgiu a Lua Jaci, elas me levavam e elas acharam que deveriam aprender para me cantar o Boi Bumbá, contar a história do Boi Bumbá. Foram estudar comigo. Ela já era produtora cultural. Aí o que acontece que eu fiz a música de Carimbó para eles. Aí quando eu entrei para cantar Carimbó aqui, todo mundo me olhava, que era só uma coisa de homem. Era. Eu quebrei este tabu. Aí eu cantei Carimbó. Eles disseram, não acreditaram em mim, isso fui eu que fui mostrar a estrada, por onde é que tem que passar. Mas existe o machismo em tudo. Se você canta um bolero, se você canta isso aqui, alguém, você tem que ter uma voz boa para poder não te darem vaia, porque alguém tem que cantar. Chegou agora na Globo, quando eu fui pra Globo agora, cantar no programa O Amor e Sexo, eles queriam que eu cantasse uma música de Nelson, porque souberam que eu era seresteira em Garapemirim. Eu enchia qualquer casa para cantar seresta. Quando souberam disso, eles me botaram uma música de Nelson Gonçalves. Aí eles queriam que eu cantasse alto como Nelson Gonçalves. Eu disse, gente, eu não posso imitar Nelson. Eu não sou isso. Se vocês quiserem, deixa eu trazer pro meu lado a música. Como, Dona Nete? Eu disse, eu tenho que cantar do meu jeito. Aí eles queriam, fica comigo essa noite. Eu não sou essa, não tenho este poder de voz de Nelson para levar até o fim uma música dessa, né? Aí quando eles mandaram eu cantar, que vocês viram que até desceram para dançar, aí eu fiz, fica comigo esta noite. Trouxe pro chamegado. E não te arrependerás. Aí eu trouxe pro meu jeito. Aí foi a loucura pra eles lá, dançaram. E tem uma palavra que eu mudei no fim, porque ele dizia assim: fica comigo esta noite, não te arrependerás. Aí tinha de dizer lá fora uma frio, um açoite, não tinha. Aí tinha: terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Aí eu disse: terás meus beijos de amor, minhas carícias tu terás. Levei o tu, que nós usamos muito aqui no Pará. Aí eu acho que agora eu já virei sócia dele.
Cantou muito bem.
Eu cantei.
Cantou muito bem.
É.
Bom, queria que você deixasse um conselho para as mulheres hoje.
Sobre as mulheres que apanham, que sofrem na mão do homem. Eu quero dizer assim, quando você notar, minhas amigas, que teu casamento entra palavras que não deveria mais ofender isso, ofender aquilo, ofender aquele outro, pense bem que já está acabando. Mas, gente, eu peço que Deus faça com que os homens cuidem melhor das suas esposas. E que nunca mais a gente veja tanta coisa triste que está acontecendo. Tá.
E vamos finalizar o segundo bloco com música, né, Dona Nete? Escolhe aí uma música que fale...
Ah, eu vou cantar Coração Brechó. O nosso coração, ele guarda tudo. Guarda amor do marido, amor do filho, amor do primo, amor do... Tudo amor que é marca de amor está aqui. Mágoa, tudo fica aqui. A gente acha que fica. Mas eu achei que meu coração era um grande brechó. Aí quando eu cantei no Rio de Janeiro, o pessoal pegava no coração. Não, gente, não é doença. Não é doença, é somente uma metáfora. Que eu uso muita metáfora nas minhas músicas.
Um pouquinho dela aí, depois a gente vai colocar pra tocar.
Ora, vejam só. Meu coração virou um grande brechó. Nele eu guardei as minhas fantasias. Amores, paixão, felicidade, tristeza, saudade, alegrias. Mas eu vou desocupar o meu coração de verde esperança. Eu vou mandar pintar. Estou esperando outro amor chegar. Foi o outono que passou, tudo levou, chegou a primavera. Coloquei rosas e flores na minha janela. Deixei a porta aberta pro amor entrar. Vocês já pensaram isso? É aí que acontece, o amor entra. Trate esse amor com muito carinho. Tanto seja o coração do homem como o coração da mulher. E vai é só amor, gente, daqui pra frente.
Ora, vejam só. Meu coração virou um grande brechó. Nele eu guardei as minhas fantasias. Amores, paixão, felicidade, tristeza, saudade, alegria. Mas eu vou desocupar o meu coração de verde esperança. Eu vou mandar pintar. Tô esperando outro amor chegar. Foi o outono que passou, tudo levou, chegou a primavera. Coloquei rosas e flores na minha janela. Deixei a porta aberta pro amor entrar. Não precisa bater, basta somente uma troca de olhar. Meu coração vai saber se é amor de verdade, se chegou pra ficar. Não precisa bater, basta somente uma troca de olhar. Meu coração vai saber se é amor de verdade, se chegou pra ficar. Ora, vejam só. Meu coração virou um grande brechó. Nele eu guardei as minhas fantasias. Amores, paixão, felicidade, tristeza, saudade, alegria. Mas eu vou desocupar o meu coração de verde esperança. Eu vou mandar pintar. Tô esperando outro amor chegar. Foi o outono que passou, tudo levou, chegou a primavera. Coloquei rosas e flores na minha janela. Deixei a porta aberta pro amor entrar. Precisa bater, basta somente um. precisa bater. Basta somente uma troca de olhar. Meu coração vai saber se é amor de verdade, se chegou pra ficar.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Que carimbó é esse de pau de maneiro, gostoso brejeiro, de onde é que tu vem? Vindo baixo Tocantins pra tocar aqui em Belém.
Voltamos com o nosso bate-papo musical, que entrevistando a nossa querida Dona Onete, a nossa diva Dona Onete, tá a todo vapor, né? No Brasil, viajar e música na próxima novela.
É.
Então a senhora conta tudo pra gente, não esconde nada.
Pois é, tem horas que eu até fico assim, meio preocupada, que é rápido, né? Depois que esse sucesso aparece, eu digo assim que é um remanso. Vai. Então, aqui, eu tô indo agora pra Belo Horizonte, ser palestrante, fazer uma palestra. Depois eu volto lá para fazer um show com Otton, convidado Otton, que canta de vez em quando, ele canta comigo. Ele mais faz striptease do que ele canta. Aí com o Felipe Cordeiro, eles vão cantar comigo nesse show.
A senhora tem uma parceria bem bacana.
É, com o Felipe, o Felipe. Ele até me convidou para cantar um carimbó com ele agora no CD dele. De lá eu vou para Florianópolis, depois eu venho para Curitiba. E meu produtor tava pra Argentina. Lá o povo da Argentina também é muito fã de Dona Onete. Não sei se ele trouxe alguma coisa. Aí a música vem na próxima novela, a música do Boto Namorador. A música do Boto Namorador, que está passando no Canal Brasil, passa o Visceral. Esta música vai entrar no CD dele. Quem vai patrocinar essa música só é a Som Livre. Porque eu ando fugindo um pouco da Som Livre. Eu quero fazer minhas coisas tudo aqui pelo Pará. Meu CD agora já vão até fazer na Europa, esse banzeiro. Eles fazem lá na Europa para vender na Europa. Tem lá em Londres, tem onde vende o meu CD. Aí eles enchem em Portugal.
Como foi lá essa experiência?
Ai, até cozinhando em Londres eu já cozinhei. Eu não sabia se eu cantava ou se eu fazia comida. Eu cantava carimbó, porque eles só aprenderam a falar carimbó, a palavra carimbó. Cari, porque é de Caribe, né? Caribe, eles sabem falar Caribe muito bem. Aí eu disse, só acrescenta bó. Aí eles, caribó. Aí eles falavam, aí não se diz carimbó, né? Caribó. Carimbó, Dona Nete. Era só o que gritava, carimbó, rainha da Amazônia. Tantas coisas eles falavam, isso me muito, muito, muito. Eu sou o único sentimento que eu tenho que eu vou de cadeira de roda, depois eu me carrego todo, mas eles me carregam com tanto amor. Ixi, aquilo no maior graça. Bora levar a Dona Nete no colo, ela vai chegar. Não, no colo eu não quero chegar lá. É na cadeira de roda, depois eu saio, quando eu apareço já estão gritando, linda, bonita, maravilhosa. Tiro foto com todo mundo. É que tá mais sendo gostoso mostrar a música do Pará, dizer o que o Pará tem. Eu tomei isto como, e quero que meus amigos músicos sigam esse caminho de carimbó. O povo só dança carimbó agora. São Paulo, Rio, é a loucura, é o carimbó.
E Dona Onete, ficou uma curiosidade agora, querido. A senhora toma açaí todo dia?
Ah, meu Deus do céu. Perguntam pra mim assim, Dona Onete, o que lhe sustenta? Aí eu digo assim, primeiramente, se fosse boa brincadeira, dizer quem me sustenta é o meu corpo, né? Que fico de pé ainda. Mas aí eu não digo, eu digo assim, quem me sustenta, primeiramente, é a fé que eu tenho muito em Deus e Nossa Senhora de Nazaré, muito, minha santinha. Aí então, depois, é o açaí, gente. Você não coloca farinha, Dona Onete, não. Eu tomo guti-guti assim. Açaí grosso. Tipo um suco, mas sem açúcar, sem nada. Quando eu tô em casa, eu tomo com açúcar e farinha de tapioca. Quando não, eu tomo com comida. Com fome, vai com comida. Todo dia eu tomo.
Então, vamos
tremer a língua? Vamos terminar o programa tremendo a língua.
Tremendo a língua. O nosso jambu. Que eu vou colocar na empada.
Então, encerrando o programa, eles pulam na net, Jamburana. Um beijo a todos e até o próximo.
Se você quiser saber o que a Jamburana faz, o tremor do jambu é gostoso demais. O tremor do jambu é gostoso demais.
E o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca. A boca fica muito louca com o tremor do jambu, e o jambu treme. Vai descendo, 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 vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca. A boca fica muito louca com tremor do jambu. O jambu é um tempero gostoso que tempera o Pará. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. E o jambu treme. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca. A boca fica muito louca com o tremor do jambu.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.